Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, mais um episódio. Dessa vez eu conversei com o Marcel Pashman. Ele nas redes também é conhecido como Radar BTC. Ele é um analista, trader de Bitcoin e acho que quase todos vocês conhecem ele. Um cara também muito divertido. O papo foi bem legal, espero que vocês gostem e até a próxima. Fala aí, Marcel, bem-vindo ao 21 Milhões Podcast. Fico feliz de ter você aí. Acho que você é uma referência famosa aí na comunidade de Bitcoin. Eu estava há um tempo querendo falar com você. Vamos bater um papo aí. Seja bem-vindo.
Valeu, Grilo. Pô, é um prazer estar aqui. Espero poder trazer um pouco de conhecimento e tirar algumas dúvidas e também levantar algumas questões importantes para os ouvintes aí. Parabéns pela iniciativa. Acho que, porra, o pessoal que você já entrevistou é de alto nível e espero estar à altura.
Boa, legal. Então vamos começar você contando como que você descobriu o Bitcoin.
Ah,
Por favor,
legal.
como é que foi essa história?
Então, vamos lá. É, eu trabalhei no mercado financeiro 17 anos, né? Então, corretora, banco de investimento, sempre nessa área de ações de empresas, renda variável, fazendo também comercial, também mexi um pouco com câmbio, enfim. Mas teve uma hora que eu já estava cansado do mercado por vários motivos, assim, especialmente que você não tem tanto controle assim no final do ano de quanto dinheiro você faz. É, porque se, porra, teve uma crise, ou a área foi mal, ou outra área do banco perdeu dinheiro que você não tem nada a ver, enfim, impacta você, enfim. E o trabalho em si estava muito repetitivo, né? Então, eu resolvi mudar aqui para o Mato Grosso do Sul, com família, né? E sabia que aqui não teria nenhuma vaga no mercado financeiro. Meu irmão, que mora na Europa, estava me enchendo o saco já há um tempinho, falando de Bitcoin, que, porra, ia crescer muito, que, porra, era o futuro, e o caralho já tinha um quer-quer-quer, e tava me enchendo o saco para começar. Ele falou: não, tem tudo a ver com você, cara. Isso aí é tecnologia com finanças. É a tua cara. Eu falei:
Legal.
porra, bicho, não sei. Bitcoin, essa moeda virtual, sei lá que porra é essa. Ele: não, faz o seguinte, vou te mandar 0,50 aí, tu brinca, mexe, porra, vende P2P, aprende a usar, e depois a gente fala. Então,
Meio
eu
Bitcoin.
comecei. Ah, meio Bitcoin na época era, sei lá, era 2 mil dólares, era 5 mil reais. Então eu comecei assim, meio que tipo assim, tá, vou entrar com a visão que eu tenho de mercado financeiro. É um ativo que eu vou tentar, sei lá, arbitrar, operar, intermediar, enfim. Não é algo ativo que eu quero construir riqueza ou comprar. Ficou claro?
Sem sentar em cima, né? Vamos só usar como ferramenta, operar e ver o que dá.
Isso. Eu entendia que aquilo dava para. Tinha várias corretoras, que tinha arbitragem, que o preço no Brasil era diferente. Então, essa parte de o aspecto de trade, o aspecto do mercado financeiro, eu entendia, ok. Se tinha valor ou não, na minha cabeça, não, mas ok. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui dentro. Então, foi assim que eu comecei. Se você quiser, eu posso dar um pouquinho do histórico, enfim, mas assim que eu comecei.
É, você começou, mas se você quiser falar por cima, assim, das operações e tal, o que que você começou fazendo?
Mais fácil, obviamente, naquela época era você comprar na Europa ou nos Estados Unidos. Eu tinha conta de banco lá fora, então comprava lá e vendia aqui com, pô, prêmio de 30%. Enfim, o chato era fazer a operação de câmbio, que depois você
Sei,
vende aqui, você está com os
arremessa.
reais da conta bancária, é a remessa. Puta, aí era complicado, porque, pô, os bancos e corretores, depois de um tempinho, virava, pô, você está fazendo a pessoa física aqui, porra. Duas transferências, porra, acima de 100 mil reais por semana, não tem patrimônio para justificar isso aqui, e não tinha mesmo, né? Então era bem complexo. Aí depois eu comecei a comprar aqui no Brasil mesmo e vendia no Mercado Livre, parcelava em 12 vezes para o pessoal, botava um prêmio de 15% em cima, 20% em cima e ia embora.
Cara,
Então era.
calma. Você não, deixa eu entender isso que eu achei curioso. Isso. Você
Manda.
anunciava no Mercado Livre, assim, sei lá, um Bitcoin, o cara parcelava com um prêmio, né? Sei lá. E aí ele te mandava o endereço dele, você mandava o Bitcoin e aí o cara ia pagando as
Isso.
parcelas.
É, não, quem parcelava era o mercado Bitcoin, né? Eu
Sim,
recebia à
é.
vista.
Sim. Ah, entendi. Mas com um
Mas
prêmio,
pro...
você recebia à vista com um prêmio.
Sim, como eu botava uma
Entendi.
gordura em cima. Eu
Sei,
vendia.
sei.
Vendia Bitcoin, altcoins, e porra, comecei vendendo de 50 em R$ 50, depois de 200 em 200. Depois os caras maiores já me passavam o WhatsApp, fazia negócio com os caras, enfim. Então,
É,
meu
incrível.
mundo começou nesse P2P aí. E
Tá.
porra, todos esses caras que compraram ao longo de 2017, parcelando com juros de 20%, todo mundo ganhou dinheiro. Foi impressionante.
É, exato. É, de 2017 pra cá, com certeza, né?
Não, eu digo naqueles 3 meses, 4 meses antes do estouro da bolha lá
Ah, tá
em
bom.
janeiro de
Sei.
18, né? Então, estamos
Sei,
falando
sei.
de abril de 17 até janeiro de 18.
Tá. Entendi. Interessante. Eu não sabia nem que isso existia.
Puta, acho que existe até hoje.
E aí, depois?
Então, depois veio 2018, primeiro que ninguém queria mais comprar essa porra, e mesmo assim aquele prêmio que tinha gigante no Brasil de 20, 30% para você comprar lá fora e vender aqui não existia mais, né?
Tá.
Eu falei, porra, perdi minha bocada, e agora? Aí eu já conhecia Bitfinex na época, né? Que tinha margin trade, que é o trade utilizando margem, não é o contrato futuro. Naquela época eu não conhecia BitMEX.
Tá.
Eu falei, vou começar a fazer uns trades aqui de long e short, tipo, vou fazer long em Litecoin, short em Ethereum, fiz umas loucuras assim.
Tá.
No começo deu um pouco certo, depois eu comecei a perder mais que ganhar, e aí no meio do caminho me apresentaram BitMEX, né, o contrato futuro lá, o maldito derivativo. E aí na BitMEX eu comecei a operar e ganhar um pouco mais de dinheiro, porque eu já tinha toda aquela experiência de fazer, por exemplo, a operação de cash and carry. Como é que é o cash and carry? Você vende o contrato futuro e deixa o Bitcoin parado na sua cold wallet. Então você está neutro no mercado, independe para você se o Bitcoin sobe ou cai. Mas o contrato futuro costuma tradear com preço acima do preço do mercado à vista. Então, quando está com muito demandado, ou o contrário. Quando o futuro está descontado, você compra o futuro e vende o que você tem de Bitcoin. Mas, enfim, são operações de arbitragem, com
Tá.
zero risco, que você precisa ter um certo conhecimento, uma bagagem de mercado para executar da forma correta. Mas eu consegui me encontrar aí, eu diria. Eu falei, porra, ok, acho que tem um negócio aqui para eu trabalhar. E eu fui crescendo, operando assim por conta própria. E aí eu
Legal, mas
comecei.
você achava Bitcoin mais interessante do que tradear qualquer outra commodity assim ou ações? Por quê? Porque você achava que tinha mais margem para arbitragem, esse tipo de coisa?
Primeiro que é 24 horas, segundo que ele
Ah,
treina
entendi.
em di diferentes corretoras, e terceiro que você tinha, não sei se a palavra é desinformação, enfim, o fluxo de informação não é, é muita gente amadora ainda, não é um mercado profissionalizado, isso até hoje.
Entendi.
Então, se sai uma notícia ou se tem algum problema na moeda, já tá, porra, há 2 horas sem sair bloco na moeda, tem alguma coisa estranha, o mercado demora a perceber, o hash rate caiu pra caramba, você consegue vender porque você sabe que vai ter queda, e o mercado ainda ainda é cru, e naquela época mais ainda, então era mais fácil
Sei.
você ganhar dinheiro dessa forma,
Faz
por
sentido, faz
isso.
sentido. Tá. E aí, bom, beleza, você achou um nicho de mercado aí que não era tão profissionalizado e tinha várias brechas aí para fazer dinheiro como trader, né? É, mas teve algum momento que você se envolveu, vamos dizer assim, mais ideologicamente na coisa, né?
Sim, foi.
E como foi isso?
Então, ao longo de, vamos dizer assim, 2018, 2019, eu comecei a ler mais material, né? Livro, blog, o Bitcoin Magazine, enfim, aqueles posts lá dos. Caraca, Satoshi, a galera lá de trás, né? Sobre
Tá.
criptoanarquia.
Sim,
Eu não
sim.
era um cara anarquista, mas sempre tive muito. Pô, já fui de esquerda, já fui de centro, já fui de direita. E eu sentia que aquilo não estava dando certo. Assim, já tinha até apoiado o Partido Novo e caramba, mas teve uma hora
Sim.
que eu tipo, perdi o gosto pela porra. E quando eu conheci o cripto-anarquismo, né, os cyberpunks, os cypherpunks, vamos dizer assim, eu me encontrei ali dentro, falei, porra, realmente faz sentido isso aqui, tirar o dinheiro das mãos do governo, a gente porra, usar a criptografia não só na grana, mas para comunicação, para tudo, enfim, para a gente não ser vítima dessas empresas, Google e Amazon. Eu digo, quando eu falo governo, essas big techs estão dentro, né? Tudo de mão dada, né? Então eu entendi o poder da privacidade, enfim, e de separar o dinheiro do Estado. Então, ideologicamente falando, foi uma coisa que me atraiu. E ao mesmo tempo, como eu tinha que estar o tempo todo lendo material, blog, Twitter, enfim, para fazer meu trading, eu falei, porra, eu vou abrir um blogzinho aqui, o Radar BTC, no estilo do broadcast que eu já estou acostumado. Aí o que tem de notícia, eu vou botando meu comentário ali dentro, até para eu, né, me desenvolver e para eu me obrigar a ter que acompanhar o mercado.
O mercado,
Então,
legal.
acho que eu mergulhei de cabeça na toca do coelho por duas coisas. Primeiro, porque quanto mais eu entendia o mecanismo, a segurança, se uma notícia da China impactava ou não, mais meu trading melhorava, né? E segundo, pela essa ideologia de criptoanarquismo, enfim, de não querer colaborar com um governo, com o Estado, com uma coisa que eu não concordo. Então foram essas duas coisas.
Legal, bacana. E bom, mas hoje em dia você ainda você trade a Bitcoin, né? Você vive de trading.
Cara, faço por brincadeira, porque 2019 eu comecei, 2020 diria, 2019, final de 2019, eu comecei a escrever para a portal do Bitcoin, enfim, para alguns blogs. E eu via que, porra, caraca, porra, a minha bagagem de mercado financeiro, fazendo essas análises aqui, escrevendo, dá um samba legal, não tem tanta gente com esse background. E aí comecei a ter demanda por mais trabalho, para escrever para exchanges, mais tarde para o Cointelegraph, que eu sou um dos analistas do Cointelegraph gringo hoje, para outros portais. Então, eu me tornei, vamos dizer assim, um analista de Bitcoin e criptomoedas com esse viés de mercado. Então, vou analisar o mercado de opções, derivativos. Se você me perguntasse, porra, compara para mim a segurança da Solana com o EOS, eu falava, porra, bicho, tá falando com a pessoa errada. Não sou mesmo. Então, eu acho que as pessoas erram muito em achar que você ser expert do Bitcoin ou de qualquer outra moeda quer dizer você dominar, sei lá, a criptografia ou a programação ou redes. Não, é um negócio muito, muito complexo, assim, que envolve, porra, até psicologia, sim, né?
Claro.
Então, são várias áreas e é muito difícil você. Muito difícil, não, é impossível você dominar todas, né? Acho que o pessoal erra nisso quando descarta o Bitcoin. Acho que eles param porque ele não consegue analisar sobre outras óticas.
Entendi. Pô, interessante. E você falou que você trabalhou quanto tempo no mercado tradicional financeiro?
Trabalhei 17 anos, teve, pô,
17 anos.
Pactual, Safra, Fator, Deutsche.
E sempre como trader?
Trader e sales, né, que é a parte que faz o comercial, por exemplo, os IPOs, as ofertas de ações. Fazia também bastante reunião com o diretor financeiro, então levava os investidores para fazer perguntas importantes, assim, mas porra, o que que você acha que precisa acontecer para a Amazon comprar a sua empresa? O que que você acha que precisa acontecer para você virar o maior da América Latina? Então, eram debates assim de alto nível, porque eu não, de novo, esqueci de falar isso. Eu não atendia a pessoa física, eu atendia os fundos de investimento, fundos de pensão, os gestores de bilhões. Então, eram sempre assim conversas e reuniões de altíssimo nível. Então, acho que mais importante do que você progredir na carreira é você estar cercado de pessoas muito mais inteligentes que você, seja lá o que você quer fazer na vida.
Sim, concordo.
Porque é aí que você ganha conhecimento.
E cara, vou te usar um pouco aí para você me contar um pouco da relação do Bitcoin com esse mercado tradicional. Uma coisa que eu
Tá.
sempre perguntei é de todos esses personagens, vamos dizer assim, que existe dentro do mercado financeiro, do trader ao gestor, ao executivo do banco, ao cara do TI, quem que você acha que você já viu ter mais interesse por Bitcoin mesmo, assim, qual dessas tribos aí que o Bitcoin normalmente é mais falado e o pessoal tem mais familiaridade?
Tá. Deixa eu primeiro contar uma história engraçada que você vai entender bem por que que esse pessoal tem tanto ódio, ou repúdio, ou sei lá,
Tá.
medo do Bitcoin. Lá pelos idos de, sei lá, 2015, 2016, tem um e-mail, esse e-mail é muito engraçado. Meu pai manda para mim, meus irmãos, falando que uma corretora lá foi hackeada, lembro se era Bitfinex ou Bitstamp, e que tinha caído, sei lá, 50%
Eu
naquela
acho que
noite.
nessa época aí foi Bitfinex, se eu não me engano, 15, 16,
Pode
né? Por aí.
ser,
Mas posso estar
Aí eu.
enganado, enfim, continua essa
Foi
história,
15,
desculpa.
16, aí eu respondi. Pô, realmente não tem como dar certo uma moeda que não tem por trás uma grande empresa ou governo, enfim. Até sugeri um link lá de uma palestra de um TED Talk daqueles malditos, do cara falando sobre o futuro de pagamentos, desses PayPals da vida e o WePay, enfim. O WePay nem existia, mas o cara já estava prevendo isso. E eu
Tá.
falando, não, esse aqui é o futuro, né? E engraçado que eu fui ver esse e-mail bem depois, assim, tipo 2019 ou 2018, que eu fui fuçar alguma coisa de Bitcoin no e-mail e olhei aquela porra e achei super engraçado. Mas por que que eu acreditava piamente que não funcionaria uma coisa sem governo, sem empresa por trás? Porque quem trabalhou em banco a vida inteira sabe o quão aquela porra tá conectada, interligada com o próprio Estado, com o próprio das empresas, enfim. O banco, ele meio que cria dinheiro também. Meio não,
Sim,
ele
sim.
cria dinheiro, né? Quando você faz um gasto, sei lá, no cartão de crédito, ou quando ele te faz um empréstimo, você efetivamente está botando mais dinheiro em circulação, né? Então,
Sim.
o banco, ele é um tentáculozinho dessa máquina, né, que controla o sistema fiduciário. Então,
Sim, com
quando você
certeza.
está ali dentro, você vê gente ganhando, porra, bônus de 10 milhões de reais para lá e para cá, e porra, o dono do Banco Esteves, que tem, porra, ilhas e iates e aviões. Você
Sei.
pensa que, porra, nada, não tem como nada no mundo tirar o poder do Goldman Sachs, do JP Morgan, porque, porra, até porque os acionistas desses bancos, né,
É.
além dos próprios governos, são essas famílias que têm muita grana. Então você fica meio que
Intimidado,
encantado,
né?
enfim, você acha que você é invencível, né?
Sim,
Nada
sim.
pode destruir o Bradesco, nada pode destruir o Itaú, né? Se o Itaú quebrar,
Claro.
o governo vai ter que salvar. É o
É.
famoso too big to fail, né? Então você incorpora essa verdade e não questiona, tipo assim, tá, ok, mas e se o governo mudar, ou se o governo imprimir trilhões e trilhões e desvalorizar a moeda, tipo assim, o banco, ou se o governo resolver botar esse sistema tipo Pix, que o próprio Banco Central cuida das contas de todo mundo e matar os bancos, enfim, quando você está ali dentro, você se acha o super-homem, então você não consegue ver nenhum valor mínimo em qualquer coisa fora desse sistema. Esses caras tão poderosos e vendo tanta grana circular e a importância do banco, independente da área, se ele é de comercial, se ele é de TI, enfim, ele vai simplesmente falar: pô, na hora que o banco quiser apertar um botãozinho, que pluft, aperta e some isso daí.
É,
Arrogância.
sim, não, concordo. É meio que um paradigma muito forte que ninguém consegue ver como que ele pode ser desmontado, né? Você tá lá dentro, você vê aquele tentáculo do governo, aquelas pessoas bilionárias, e você não consegue enxergar como que aquela estrutura de poder pode ser ameaçada de qualquer maneira, né? Era isso que você tá falando.
Isso.
E eu lembrei de um do seu último vídeo que eu tava vendo, que você postou no YouTube, e que você fala que, eu tô te parafraseando um pouco, mas você fala que a governança do Bitcoin é soco na cara e dedo no olho. Eu achei muito engraçado isso, achei genial. E é engraçado porque essa ideia é muito verdade, isso concordo 100%. Governança do Bitcoin é soco na cara e dedo no olho. Só que é difícil você ter o salto cognitivo para entender que isso é um lado positivo do Bitcoin, né? E não é um lado negativo. Principalmente se você vem desse mercado tradicional financeiro, onde tudo tem uma hierarquia, uma burocracia, uma estrutura, uma instituição. E aí, de repente, você tem que olhar para o Bitcoin é meio que uma zona nesse sentido, porque não tem nada disso, é todo mundo apontando a arma um para o outro, sabe? Parece aquele negócio de faroeste em que
Sim.
dois caras, cada um tá apontando a arma para o outro, né? E para você perceber que, na verdade, isso é bom, isso é exatamente a proposição de valor do Bitcoin e por que ele é tão revolucionário, é um salto cognitivo muito grande, né?
É, mas aí eu vou te responder isso com uma outra pergunta, né? É, para a gente
Tá.
levantar um tema importante aqui. Se a população escolher o Dogecoin, por exemplo, como, porra, o meio de reserva, enfim, store of value, mean of exchange, o que que impede isso de acontecer? E como é que a gente pode afirmar que para as pessoas que não, o Bitcoin é melhor, enfim, se as pessoas decidirem que o Dogecoin é a melhor opção, ele vai se tornar a maior moeda do mundo, correto?
Sim. É,
Por
mas
que isso?
por que que você acha que isso não acontece? Ou por que que você acha
Não, não.
que não tem risco de acontecer? Ou
Por
se
que que
tem?
mesmo o Dogecoin pode. Ou vamos dar um outro exemplo. Se amanhã, porra, resolverem voltar para o padrão ouro, todo mundo, 95% do mundo resolver voltar para o padrão ouro e nós 5% ficamos no Bitcoin. Não adianta, porque se 95% do mundo adotou o ouro vai ser o padrão, correto?
Correto. É, mas você acha que eu, assim, a minha visão é que, na verdade, a sociedade, ela meio que não, o livre mercado, né, quem seleciona o ativo para servir como um veículo monetário ou algo assim, ele vai buscando as qualidades daquele ativo, né? Então não é uma coisa sintética do tipo amanhã todo mundo vai decidir que o Dogecoin é a melhor moeda. Mas, na verdade, o que acontece é que as pessoas vão percebendo que o Bitcoin tem mais olhos olhando para o Bitcoin, para o código, para a segurança do Bitcoin, para o desenvolvimento, a infraestrutura de mineração, e também tem mais pessoas trabalhando em cima disso. Então, eu acho que são esses os sinais que o livre mercado vai captando para, de uma forma orgânica, adotar o Bitcoin.
Mas calma,
Então.
seja honesto comigo. Você em nenhum momento quebrou a cara com Dash, Litecoin, alguma outra altcoin que
Quebrei,
você.
porra, pra caralho.
Por que que a gente vai achar que o resto do mundo não vai também primeiro cair no golpe? Não sei se do ouro ou qual o que que vão vender para os caras, enfim. Mas você só vem para o Bitcoin depois que você já quebrou a cara. Depois que você
Sim,
viu.
sim.
Puta, eu tava errado aqui.
É
Caralho.
verdade, é verdade.
Então, acho que o
É. É,
mundo vai
exatamente.
quebrar, cara. Eu acho que o mundo é. Não sei se é o dólar que vai fazer eles perceberem, ou vocês vão sair do dólar e vão pro ouro, e alguém traz a porra do asteroide, aí fudeu, acabou a porra do ouro. Enfim, eu acho que eles ainda vão errar muito, errar muito, errar grande, antes de perceber que, porra, não tem outra solução a não ser o Bitcoin.
Entendi. Você acha que
Então, ao
tem.
mesmo
Então.
tempo, eu sou otimista. Eu tenho
Tá.
absoluta certeza que o Bitcoin é o hardest currency, é a única coisa escassa no planeta, de verdade, no universo. Mas eu confio na estupidez humana. Eu sei que eles vão errar muito ainda antes de cair aqui.
Tá. Não, eu concordo. É, eu acho que a gente tá alinhado aí nisso. Não dá para esperar ser tão otimista assim, né? Que todo mundo vai fazer essa trajetória aí, esse percurso da maneira mais eficiente possível, né?
Não vai.
Não tem como. E, então
É,
você acha que, assim, pensando numa maneira bem geral, assim, não quero que você crave nada aqui, obviamente, mas qual que é a sua perspectiva para a gente chegar em um cenário? Quanto tempo para isso acontecer? E qual é o cenário para você? Qual a sua definição de. É, chegamos numa hiperbitcoinização, assim.
Tá. Então, vamos primeiro voltar aquele gancho do mercado tradicional. É,
Tá.
muita gente fala do ETF, que o ETF vai ser o que vai, porra, fazer aquela porrada do Bitcoin. E talvez seja, porque como o mercado, as pessoas, né, esquece o mercado, as pessoas não estão preparadas, não têm essa mentalidade, não veem a importância da descentralização, a importância de você ter segunda camada, o caralho é quatro, acha que os poucos que vêm para a criptomoeda acham que, porra, Ethereum 2.0 vai ser o salvador e vai dar para fazer tudo, na porra, lá com os validadores, que eles vão ser bonzinhos e não vão querer roubar ninguém. Então, eu acho que o ETF e o Bitcoin trabalhar em paralelo com o mercado tradicional por, sei lá, 10, 20 anos, vai ser muito bom. Porque é a pílula mais fácil para esses caras engolirem. Entendeu?
Tá.
É
Sim,
muito mais
sim.
fácil eu virar para um amigo meu e falar: cara, compra aquele ETF ali, bota 1% do seu patrimônio naquele fundo lá, pô, é regulado, CVM, Bovespa, porra, auditado, você já conhece
Sim.
tudo lá, você não tem que trabalhar com hora, com nada. É muito mais fácil convencer um cara do mercado a fazer isso,
Tá.
ou alguém que tem uma fortuna grande, do que eu falar pro cara, explicar, porra, que é muito mais seguro ter o cold wallet e ele mesmo fazer a gestão, não sei o quê.
Claro, claro.
Esse passo vai ser mais complexo. Ele não entende essa necessidade, ele não vê esse risco, ele não entende esse perigo. Então, eu acho que é crucial, sim, a gente ter esses fundos de investimento e outros instrumentos que vão surgir. Por exemplo, sei lá, um banco digital, não tem aquele PicPay lá que te dá 100% do CDI? Ah, tem um banco digital que tudo que você deixar parado na conta, ele automaticamente compra essa taxa para você, né? Então,
Sim.
vão surgir coisas assim para fazer que os dois mundos caminhem lado a lado.
Tá.
Mas como eu te disse, eu acredito piamente na estupidez humana. Eu sei que eles vão fazer uma porrada de cagada, e uma delas vai ser esse negócio da hiperinflação, né? Então, necessariamente, esses caras vão correr, não sei se para uma outra moeda, tipo franco suíço, se para o ouro, se um pouco vem para Bitcoin, o resto vai para Shitcoin. Mas eu vejo que esses dois mundos vão correr separados por 10, 20 anos, tá? Isso é ótimo, tá? Agora, o cenário da hiperbitcoinização vai ser quando, sei lá, um governo desse maluco vai lá e confisca o que tem dentro do ETF de Bitcoin para si mesmo, né? Eu acho que quando a gente tiver realmente, a palavra guerra é ótima, mas às vezes você pensa muito no sentido de míssil, de ataque atômico. Às vezes não, mas vai ser uma guerra de hackers e coisas do tipo.
Sim, é regulatório, né?
Cyberataques.
Pode ser.
Não, vai ser um nível mais abaixo mesmo.
Mas você acha que não podem tentar, mas acha mais abaixo no sentido de
Mais
mais
pesado.
carne e osso,
Ataques
entendi.
cibernéticos, isso.
Sei, sei. Mas você não acha que
Ataques.
pode existir esses ataques regulatórios mesmo? Até para ir cercando, por exemplo, uma corretora, ir cercando um ETF, e aí a hora que for acontecer um confisco do ETF, por exemplo, você já faz, o governo já faz de uma maneira mais burocrática e sutil do que só ir lá e
Não.
bater na porta do
Mas
pessoal com a
faz o
polícia,
seguinte:
sabe?
o ETF está custodiado na BitGo. Eu vou lá e prendo os três diretores da BitGo e
Entendi.
falo que, pô, para liberar
Mais
os
baixo
caras.
nível, entendi, entendi.
É, isso. Então é
Tá.
guerra nesse sentido. Então eu acho que a hiperbitcoinização vai acontecer quando eclodir essa guerra. Lembra aquela história do sapo na água fervendo, né? A população vai entubar inflação ou o que vier, uma nova moeda, ou padrão ouro, ou o que nego inventar. Os caras estão tão acostumados com aquilo, é o cordeirinho, aquele lemming, né? Que aonde, pô, eles são perdidos, eles não sabem agir por conta própria. Então, eu vejo o Bitcoin atuando em paralelo por mais 10 ou 20 anos, e quando tiver uma besteira maior dos governos, tipo, caralho, vamos partir para cima, vamos atacar, vamos pegar o saldo do ETF. Aí a população abriu o olho: opa, peraí. Se o governo está sequestrando o Bitcoin lá, é que essa porra é o que vale, né? Porque aí nessa hora vai ser os bancos centrais botando Bitcoin no balanço, enfim, ou um Bitcoiner gigante abrindo o seu próprio país, enfim. Acho que é aí que
Sei.
entra a hiperbitcoinização.
Legal, tá bom, mas isso você não vê antes de 20 anos, você acha?
Possível. Os governos precisam fazer mais cagada, mas eu acho que sempre vai ter um governo que vai levantar a mão, tipo a Suíça, e vai falar: cara, olha, eu não vou inflar minha moeda. Se vocês quiserem, porra, usar o franco suíço como reserva, vamos jogar aqui. Eu tenho experiência nessa porra, eu sei coordenar o jogo, enfim. Ou a Inglaterra, enfim. Eu vejo os Estados Unidos, sim, perdendo poder nos próximos, sei lá, 5 anos, mas nada impede da China, Inglaterra ou um conglomerado de países, enfim, criar uma moeda única ou enfim, tentar tomar esse poder. Então, eu não, nos próximos 5 anos, acho difícil. Teria que acontecer
Tá.
alguma coisa muito grande. Por isso que eu falo que quando começar essa guerra de puxada de tapete mais forte, é que a população vai, opa, peraí. Porra, o cara tá correndo atrás do Bitcoin, então é isso que vale, é isso que tem valor.
Sim.
Acho que vai ser nesse
É,
momento.
estão sequestrando gente é porque a coisa ficou séria, né?
É, isso.
Entendi, legal. Mas então agora vai, mais a curto prazo, essa integração entre o Bitcoin e o mundo mais normal aí, mais tradicional. Tem um ETF aí, estão falando de um ETF nos Estados Unidos, tá rolando esses rumores. Você acha que esse é o próximo grande evento que você está de olho, que você está esperando, ou não? Ou você acha que ainda vai demorar, sei lá?
Não necessariamente, tá? Eu acho que o ETF vai ser importante, como eu te expliquei. Tem muita gente, porra, que acredita no mercado tradicional, que, porra, só vai investir se for via Fidelity ou via JP Morgan direitinho, sem ter que abrir conta em corretora, não quer mexer com wallet, não quer esse risco. Então, acho que o ETF é um passo importante, mas eu não acho que é necessariamente ele que vai jogar a gente de 60 mil dólares para 600 mil dólares. Pode ser alguma outra coisa. Pode ser, sei lá, o tal do Putin lá da Rússia fica puto, ou o cara da China fica puto com os Estados Unidos e sai daquele sistema SWIFT de remessa internacional, e passa a usar, talvez não Bitcoin, mas a moeda própria dele, ou alguma criptomoedas para transações internacionais. Lembra, de novo, o cara, eu não acho que nem países, nem as pessoas pulam primeiro em Bitcoin. Eles vão. Lembra na época quando começou a internet? O pessoal falava de intranet, né? Não, eu sou um banco, então eu vou oferecer intranet, né? Para conectar minhas agências, ou quando o cara estiver no terminal aqui do sistema, mas eu não quero abrir para o mundo inteiro. Ele quer um
Sei.
cercadinho, né? Que ele tem
Claro,
confiança. Então, o pessoal da Ethereum já tem uns pools lá de DeFi que estão fazendo pools que só quem é Vitalik, só quem está dentro do clubinho pode participar. Né? Então, eles vão tentar operar dentro desse cercadinho, mas eles não têm noção que, pô, quando você muda para o Proof of Stake e você consegue subornar os validadores, você aluga moedas, enfim, existem N jeitos de tomar o poder, em última instância até sequestra os filhos da puta, mas, enfim, tem algum jeito de você ir lá e zoar esse sistema. Não que não exista no Bitcoin, mas é muito mais fácil quando você tem lá
claro,
um punhadinho de
stakeholder,
validadores, né?
né?
Stakeholders, né? Até porque você tem um certo número de moedas que você tem que ter, não é qualquer um que pode ser, né? Você tem que
Isso.
depositar lá os 32 ETHs e isso vai ficando mais caro, então fica mais fácil você saber quem são esses caras no futuro. Então, em algum momento eles vão tomar esse para trás. Vão ser, sei
Entendi.
lá, hackeados, sequestrados e aí vão entender a importância da descentralização. Mas o primeiro passo da internet foi a intranet. O primeiro passo do Bitcoin, que é a base dessa internet, vai ser essa intranetzinha, a moeda que eles criam, os pools aí dentro do Ethereum, mas sem transacionar com gente de fora, enfim. Mas até tomar essa encarcadinha, entender que eles podem ser facilmente hackeados, eles vão tentar o sisteminha deles.
Saquei.
Então, de novo,
Então,
não necessariamente o ETF é o que vai lançar. Eventualmente você tem, sei lá, um grande país, ou a Apple, ou a Microsoft, indo lá e comprando 5 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares em Bitcoin, e aí isso é um efeito dominó. Quando o cara vir, puta que pariu, a China comprou Bitcoin, a Rússia saiu do SWIFT e está usando Bitcoin. Tipo, um
aí
país, uma
acabou, né?
empresa grande, aí é rápido, entendeu? É rápido.
Você acha que uma empresa grande, sei lá, falam muito das FANGs, né, que são as de tecnologias maiores dos Estados Unidos lá. Você acha que tem alguma possibilidade aí de alguém anunciar uma compra nos próximos
Total.
12 meses?
Total, 100%. Total. Agora, uma compra de 500 milhões de dólares, 2 bi, de 20 bi, tipo assim, depende, né? Porque, pô, a Apple tem, sei lá, 120 bilhões em caixa. Então, se ela comprar 12 bilhões, que, pô, vai ser uma porrada pra gente, mas não é tão relevante ali dentro. Quando uma empresa grande dessa realmente apostar no Bitcoin, não precisa ser nível MicroStrategy, né? Mas, sei lá, metade das reservas, aí é efeito dominó. O resto do mercado é obrigado a seguir.
Não, também tô nessa expectativa aí. Eu acho que tem dado muitos sinais, né? Todo o ecossistema tem dado sinais em que essas coisas podem vir a acontecer. E você acha que agora, nesse cenário, nesse cenário em que a gente está vendo as instituições entrando, né? Aos poucos, mas elas estão entrando. Você acha que aqueles ciclos clássicos de preço que a gente viu já acontecer 3 vezes, né? De ter uma bolha especulativa, ela desinflar, passar 1, 2 anos, todo mundo achando que o Bitcoin morreu e depois tem o halving e volta a subir. Você acha que isso vai continuar? Você acha que isso pode se repetir mais vezes ou meio que acabou? Agora que as instituições entraram, a coisa vai mudar de cara.
Vai acabar na hora que, porra, a cotação unitária do Bitcoin tivesse lá em 1,4 bilhões de dólares cada Bitcoin e a gente, porra, tiver com market cap, sei lá, de, sei lá, 50 trilhões. Vai acabar só quando a hiper-bitcoinização chegar. Até lá, acho que a gente ainda tem mais um ou dois ciclos para acontecer. Um, dois, três ciclos, sei lá.
Entendi. Tá bom. É, não, faz sentido. Faz sentido. Acho que.
Lembra o seguinte, Grilo. Por que que se eu vender 10 bilhões de dólares de ouro hoje, o treco cai 1%, e se eu botar para vender mercado 10 bilhões de dólares de Bitcoin, o treco vai cair 30%? Porque o que você tem ali de liquidez, o que você tem de moedas disponíveis para negociação do Bitcoin já é pequeno, sei lá, é 20% do total. E o Bitcoin é um mercado de 1 trilhão, então você tem 200 bilhões ali brincando em exchange. O ouro é um mercado de 11 tri, né? E deve ter um, sei lá, um free float, um percentual negociado maior do que o do Bitcoin. Então você tem ali 3 trilhões brincando em corretoras, em exchange. Então dane-se, a ordem que você vai fazer não vai impactar o mercado de 10 bi no Bitcoin, sim. Mas a hora que o mercado tiver de Bitcoin tiver grande o suficiente, aí não vai ter dinheiro no mundo que faça um impacto tão grande no preço. Aí acho que esse ciclo de exagero e correção acaba.
Tá,
Mas ainda vai se
entendi.
repetir, mas sei lá, 3 vezes, 4 vezes, não sei.
Você acha que as pessoas, enquanto o dólar vai, vamos dizer assim, não morreu, você acha que vai ter pessoas diversificando ganhos de Bitcoin em dólar e que pode causar esses ciclos continuarem?
Não necessariamente dólar, o cara pode sair para imóveis, o cara pode sair para ouro, o cara pode sair para Litecoin, não sei, enfim. Eu acho que o povo ainda vai errar bastante antes de acertar.
Entendi.
Não.
Legal.
Mas, de novo, é o que te falei. Tem eventos que acontecem, que é o Putin, que é a China, que é alguém, um país grande sair do Swift, ou uma empresa grande adotar o Bitcoin, que, porra, iniciam uma quedinha de dominó que não tem como parar.
E esse evento não dá para prever também. Pode
Não.
acontecer daqui 20, ou pode acontecer daqui 10 anos, ou pode acontecer antes até.
Sim. Isso é imprevisível. Mas lembra que quando a gente fala assim de países, empresas, não existe PJ, não existe país. Tem pessoas que tomam decisão, correto? Por mais que a empresa tenha, porra, 1 milhão de funcionários, você tem ali um quadro de diretores, advisors, o CFO, o CEO. Então, no fundo, são pessoas que tomam as decisões, inclusive para países. Então, vamos supor o Putin. Se ele sente que, porra, a moeda dele, ou o euro, ou o dólar, ou o ouro, está indo para o buraco, e ele mesmo começa a comprar Bitcoin, depois que ele montou a posição dele, o que você acha que ele vai fazer? Ele
Ele
vai
vai
fazer alguma
proteger.
bagunça. Não, ele vai fazer alguma bagunça para valorizar o Bitcoin. Então,
Isso é.
a própria ganância de quem está entrando ajuda esse ciclo a se tornar mais rápido.
E você não acha que o Michael Saylor fez um pouco disso também, no sentido de que ele fez uma primeira compra, depois saiu a público, começou a dar entrevista para Deus e o mundo, trazer a tese bitcoinheira. Ele fez um pouco disso, né? Você não acha?
Ué,
Ele
mas você também está
protegeu a
fazendo.
posição dele. É, eu também tô fazendo, exato, só que eu não sou o Michael Saylor, né? Não tenho o
Por que que
poder
você
dele.
montar um podcast de falar de Bitcoin? Porque se você não está interessado que o negócio cresça, se você não tem uma posição, você
Claro.
não faria, né? Então,
Óbvio.
sim, a ganância é o que move é o que move isso e que me dá mais certeza ainda que no final das contas as pessoas vão cair dentro do Bitcoin. Sim.
Perfeito. Perfeito. E você acha que, assim, eu sou um cara que tem o perfil do hodler ordinário. Então, eu compro ali, sobra dinheiro no mês, eu compro, eu espero. Eu não acompanho movimentação, sei lá, diária, nem mensal, de preço, nada. Você acha que vai trazer algum benefício para mim, para eu acompanhar, por exemplo, ou ter uma tese de ciclos? para se eu precisar de uma grana, eu penso em já tirar quando eu achar que tá no final de um ciclo. Ou você acha, puta, não, João, acho que, porra, cara, eu acho que o hodler médio, que ele faz melhor mesmo aí comprando um pouquinho todo mês, e se precisar gastar também, tira aos poucos.
Tá.
O que que você acha?
Eu não recomendo trade para ninguém, a não ser que você já seja profissional e faça isso, seja a sua profissão há mais de uma década, senão não recomendo. Mas o que você pode fazer, por exemplo, pegar um empréstimo, vamos dizer que porra, você tem um imóvel, ou sei lá, você conseguiu uma linha de crédito, pegou um empréstimo, sei lá, de 50 mil reais para pagar em 12 vezes, com juros de, sei lá, 1% ao mês, 2% ao mês. Pega a porra do empréstimo, caramba. É, ou, por exemplo, você tem Bitcoin, tá precisando pagar um boleto no final do mês. Em vez de você vender, bota lá naquele produto lá da QR, sei lá como é que chama, você bota o Bitcoin de garantia e ele te dá o dinheiro, cash, né? Então você
Arriscar.
usa o seu. Isso, na Rispar. Então você usa o seu próprio Bitcoin como garantia para o empréstimo. E quando você arrumar o dinheiro de volta, você vai lá e repõe.
Mas isso em geral para eu não, para eu evitar em geral vender assim, mas você acha
Isso.
que não vale a pena para mim ficar me preocupando com o timing dessas coisas, sei lá.
Não, esquece. Esquece, imprevisível. Imprevisível. Vai comprando, sobrou dinheiro, você vai comprando. Porra. De novo, se você não é trader, você não faz isso há 10 anos. Por que que você vai tradear? Pô, você vai perder dinheiro.
Com certeza. Eu penso bastante nisso, mas no final das contas eu nunca fiz outra estratégia e até hoje acho que deu certo.
Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Vamos
Diga.
supor que o cara começou ali no pico de 2017. Faz diferença hoje? Se ele foi comprando só depois que caiu 30%, ou se ele foi comprando uma vez por semana, ou se ele comprou só quando a média móvel de 200. Pô, a
Não
parada tava
faz, né?
numa média de 10 mil dólares nos últimos, sei lá, 3, 4 anos. Agora tá em 60 mil. Não faz diferença, bicho. Ou você vai acertar o call e vai sair de 60 para 600, de 600 para 1.200, ou a gente vai se fuder, desculpa a palavra, porra, sei lá o que aconteceu, o mundo realmente é muito burro e as pessoas não conseguem entender. Foram para Shiba Coin é o padrão, enfim. E a gente vai perder dinheiro. Então, não vejo meio termo, que nem o Satoshi falava, né? Em 10 anos ou vai ter muita gente usando ou ninguém.
Perfeito. Bom, beleza, eu assino embaixo aí nas suas indicações. E cara, uma coisa que eu lembro, eu acho que eu vi isso no Twitter, aí você me corrige se eu estiver enganado, mas eu lembro de você não ser muito fã de análises que o pessoal chama de análises on-chain. Eu queria que você me explicasse se eu tô falando bobagem e também se sim, é por quê? Por que que você não gosta?
Tá. Então, essa semana me mandaram várias pessoas mandaram notícia lá: baleia compra 8 bilhões de reais em Bitcoin em 20 minutos e faz o mercado subir. Tá bom, a baleia. Ok, vamos supor que foi uma entidade só que comprou 8 bilhões de reais em 20 minutos. Mas quem vendeu? Quem tem 8 bilhões de reais parado em exchange? Para vender em oferta. Não sou eu, não é você, não é o holder, não é o cara bobinho, correto? Bobinho
Correto.
não tem bilhões e bilhões de reais, não é um carinha pequeno. Então, quem vendeu foi um cara grande também. Será que esse cara grande não tem a informação de que o ETF não vai sair, por isso ele está vendendo e vai cair? Então, é muito ingênuo você fazer análise on-chain e falar: porra, alguém moveu 20 mil bitcoins saindo da Coinbase. Então, só pode ser um cara, porra, acumulando para longo prazo. Sei lá, pô, ele pode ter vendido e tá mandando pro OTC, enfim. Não dá para você ficar tentar desvendar a charada se você não tá vendo o resto da equação. E pô, e é muito fácil você manipular esses dados também, né? Se você tem uma carteira antiga, você quer zoar o mercado, né? Você quer que o mercado caia, né? Você combina com um minerador pro cara mover moeda antiga, fingindo que tá, sei lá, reativando, né? Você abre o short, você aposta na queda. Suborna esse cara, fala: não, só move essas moedas antigas, não precisa, não vai perder dinheiro nenhum. Tô te pagando aqui, ó, 1 milhão de dólares só para você mover moeda antiga. O cara vai lá, move, você bota, planta notícia nesses sites aí dizendo que, porra, minerador antigo volta ativa, será que é Satoshi vendendo? Aí cria aquele FUD todo, né? O mercado cai e você recompra no lucro. E aquele 1 milhão de dólares que você pagou de brinde pro minerador vai se, porra, vai voltar em 10 vezes para você.
Sei.
Então, análise on-chain. ele não te dá clareza de muita coisa. Agora, tem alguns dados, por exemplo, se o cara tá com moeda que ele não move a porra 2 anos e passou por altos e baixos, ok, me indica que aquele cara tá fazendo hold. O saldo nas exchanges está diminuindo, então tem algumas coisas que, ok, eles. Mas vamos supor, o saldo de exchange está diminuindo, e essas carteiras que estão acumulando aquele hot wave está aumentando, carteira acumulando mais de 1 ano. Aí você assume, porra, isso é bom pra caralho, isso é bullish. Tem menos moeda na exchange, as pessoas estão sentando em cima. Então vai subir. Tá, amanhã vem a regulação dos Estados Unidos, proíbe Tether, proíbe USD Coin, e aí o volume das exchanges cai, o mercado cai. E o que adiantou a análise on-chain? Porque a análise on-chain até serve, adianta, te dá um cenário, um norte. Para 6, 12 meses. Agora, o que vai acontecer nos próximos 6 meses, ninguém sabe. Se soubesse, o cara tava milionário. Entendeu?
Entendi. Então, assim, você acha que dá para fazer um tipo de análise de inércia, vamos dizer assim, do mercado no on-chain, mas o on-chain ele não inclui esses outros eventos que estão fora da blockchain, né, que são exógenos à blockchain.
Isso.
E aí, e você acha que esses eventos que são grandes movimentadores de preço no mais a curto prazo, vamos dizer assim?
Perfeito. Se amanhã os Estados Unidos imprime 4 trilhões de dólares, é muito mais relevante do que eu saber que o hold waves de tal, ou que teve uma transferência de tanto de Bitcoin. Tá, pô, o sistema fiduciário acabou de botar mais 4 trilhões de dólares em circulação. Já entendi o que vai acontecer. Isso aqui vai ser bom pra caramba pro Bitcoin, porque ele é escasso, enfim. Então já sei que daqui a 12 meses a gente vai estar acima de onde está hoje. Então eu acho que é mais importante pro curto, médio prazo você ler o mercado como um todo, do que você ficar fazendo análise on-chain. Não é que eu acho que ele vai sempre errar e te dar o norte, é uma coisa que você pode te ajudar na análise, mas ele não vai te dar dinheiro no trade, como as pessoas imaginam.
Entendi,
Não,
entendi sua
não vai.
posição. Faz sentido. Eu acho justo o que você está falando. Mas assim, então, o que que você gosta de olhar, assim? O que que você acompanha? Tem alguma métrica, alguma coisa que você acompanha diariamente ou com bastante frequência?
Tá. Uma coisa que eu gosto de olhar é o prêmio do mercado futuro, né? Tem no buybt.com, bybt.com, tem vários sites que mostram o prêmio do mercado futuro. Quando o mercado está exageradamente otimista, todo mundo, os traders grandes, se alavancam, né? Para ele fazer isso, ele acaba criando um prêmio no mercado futuro, sai um preço acima do que está saindo no mercado da Coinbase, Bitstamp. Você vai ver a CME. O preço da CME, o preço da Binance Futuro, enfim, tradando muito acima do que está tradando o mercado normal, o spot, né? Então, quando tem esse exagero, óbvio, esse exagero pode durar 1, 2 meses. A gente já viu rallies que duram 2, 3 meses até. Mas é nesse momento que você tem que ficar mais alerta, que, opa, puta, galera, tá overconfident. As pessoas estão muito confiantes, estão dispostas a pagar um prêmio de, sei lá, 30%, 40% acima, anualizado, do que está saindo no mercado normal. É nessa hora que surgem as puxadas de tapete, que tem aquelas correções de 40%, 50%. Mas, de novo, esse indicador pode vir e pode ficar durante 2 meses. Você não tem como prever o exato momento. Mas é uma hora que você tem que falar para si mesmo, falar, eu não sou o melhor trader do mundo. Calma, pode dar uma cagada aqui.
E agora, hoje em dia, atualmente, assim, qual que é o panorama? O que que você tem enxergado?
Tá. Aquela notícia que a gente teve essa semana do George Soros, né, o family office dele confirmando investimento em cripto, me diz duas coisas em Bitcoin, né? Me diz duas coisas. A, já tem muita gente no nível dele, sei lá, 20 caras mais ricos do mundo que já estão alocados em Bitcoin, mas não divulgaram, não tem obrigação de divulgar, é a fortuna da família do cara, enfim, uma posição pequena no fundo. Então, muita gente que você não imagina que está dentro já está. Empresas, pessoas, fundos de investimento, enfim, passo número um. E a número dois é que se esse cara botou o pezinho, 0,5%, 1%, na hora que o Bitcoin, por qualquer motivo, sai de 60 mil dólares para 120 mil dólares, esse cara para analisar o case de novo. tá? Ele é meio que obrigado a fazer isso. Porque se o ativo subiu, sei lá, duas, três vezes, e não estava nem mapeado para isso, ele tem que parar e olhar de novo. Falar, puta que pariu, será que tem uma coisa aqui dentro que eu não estou vendo? Era para eu ter mais ou está na hora de eu pular fora? Nessa hora que ele é obrigado a parar para estudar, eu acho que ele vai. Se ele for um cara inteligente, acho que é, né? Porque é um dos caras mais ricos do mundo, vai entender que, porra, tá tendo uma corrida lá para dentro e, porra, não tem teto pro preço. Então, eu acho que ele vai aumentar a posição.
Ah,
Então,
entendi. Eu tava
o mais
esperando que você dissesse o
importante é o cara
contrário.
botar um. Não, o mais importante é o cara botar 1%. Na hora que você botou 1%, aí o resto da ladeira abaixo. Entendeu?
Entendi, entendi. Eu achei que você ia falar que depois de subir múltiplas vezes, ele ia ter que reavaliar para diversificar ou fazer alguma coisa assim, mas não.
Sim.
Você acha que ele ganha confiança, na verdade, e consegue colocar mais 1%, mais 2%, mais 5%.
Isso, ele vai tentar entender por que que saiu de 60 mil para 180 mil. Deixa eu tentar entender aqui. O que que mudou de lá para cá? Porque eu não estava prevendo isso. Se tivesse previsto isso, eu teria botado muito mais, né? Então me pegou de
Sim.
surpresa. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu acho que na hora que o cara começar a conversar com o Michael Saylor e outras pessoas que estão há mais tempo, entender. O que que diferencia o Bitcoin das outras criptomoedas, do sistema financeiro? Aí o cara vai estar mais confiante em botar mais dinheiro. O mais difícil é
Interessante.
botar 1%. O mais difícil é você perder, tirar o cabaço, é perder o medo e botar um pouquinho lá dentro.
Interessante, interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que você falou, eu lembrei de um caso de uma pessoa que eu conheço que colocou muito pouco dinheiro lá atrás e viu aquilo se tornar algo bem relevante para ela. E aí, ao invés dela começar a parar e diversificar, ela falou: não, agora eu coloco mais. E aí, meio que colocou mais dinheiro do que já tinha colocado antes, só porque agora tinha mais confiança mesmo no
Mas
ativo,
calma,
né?
Grilo, essa não é a sua história também, não? E a de
É,
todo mundo?
não, não, a minha não é muito, não. A minha,
Então você.
honestamente, eu passei a grande acumulação aí que eu consegui fazer foi no nesses anos de bear market, aí, 2018, 2019. Foi meio uma acumulação meio de raiva, na verdade. Foi uma acumulação de, puto, o preço tá caindo, o mundo inteiro não sabe o que tá acontecendo aqui, eu vou dobrar a aposta, sabe?
Entendi.
É.
É, exceção de, assim, a maior parte do pessoal comprou naquela bolha lá de 2017. Fala bolha, é besteira. Comprou naquele pico de 2017,
Sim.
depois abandonou. E aí só quando o treco voltou para 15, 20, 30 mil dólares, ele falou, acho que eu errei aqui, hein? Tá na hora de eu voltar. E aí quando saiu de 30 para 40, 50 mil, o cara pegou confiança. Eu
Tá.
acho que você pega confiança depois que você vê que o seu call deu certo. É muito raro o cara fazer que nem você. O call deu errado e ele pegar mais confiança. É raro. O normal é o contrário. Então eu acho que se a gente continuar num ciclo de alta, é o que eu te falei, é o efeito dominó. O cara que tem 1% vai querer aumentar.
Mas você não acha que vai chegar no momento que ele pense em diversificar, porque aquilo vai começar a virar um monstro ali no portfólio dele? Só se crescer muito, muito, muito.
A não ser que ele tenha alguma coisa regulatória ou do fundo, ou uma regra dele mesmo de
Tá.
não botar mais de 20% em algum ativo, eu acho que não.
Sim.
De novo, assumindo que o cara é inteligente, que já está no mercado há tanto tempo, que ele entendeu que o Bitcoin, a China tentou matar, e agora os Estados Unidos vai tentar matar, e essa porra não morre. Eu acho que na hora que ele perceber isso, ele vai ver o valor.
Entendi. E aí ele senta ali porque ele tem dinheiro suficiente do resto das outras coisas dele e ele não precisa desalocar do Bitcoin e vai sentar em cima para sempre.
Isso. Ele
Interessante.
vai vender ouro, vai vender outros ativos. Mas se ele viu, se ele começou a comprar o Bitcoin em 40, 50 mil, agora só está 180 mil e não dá sinais de fraqueza, o cara vai aumentar. A gente, pessoal que não é de mercado, tem muito essa mania de, porra, eu perdi o bonde, já era. Eu também pensei isso, né? Quando eu entrei em 2017, perdi o
É,
bonde, já era.
todo mundo,
Saiu de, porra, 400 dólares, já está em 4 mil. Todo mundo tem essa maneira. Mas o cara que é o gestor, profissional de mercado, ele sabe, ele perdeu o bonde de Apple, de Amazon. Apple, pelo menos na década de 80, 90, Amazon no começo dos anos 2000, ele perdeu o bonde, depois ele entendeu o que é, parou para estudar direito, foi lá, montou uma posição e se deu bem. Então, o cara que é um gestor profissional grandão desses aí, não tem essa mentalidade bobinha que o varejo tem, né? Ele não vai ficar com medo de comprar a 180, 200, 400 mil dólares se ele sabe que o negócio é escasso e que ninguém consegue imprimir mais Bitcoin. Porque ele sabe que o preço não vai parar de subir nunca.
Muito interessante. É bem interessante essa visão. Acho que eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. Bom, só boas notícias, então.
Mais ou menos. Eu acabei de falar que os Estados Unidos vai começar a guerra regulatória dele com foco em stablecoins. E, querendo ou não, isso é uma importante engrenagem do ecossistema, porque enquanto o Bitcoin não é uma moeda das moedas principais, a gente precisa das exchanges para fazer essa intermediação. Enfim, pode ser que acelere alta o Bitcoin. Não sei o outcome, mas a gente ainda vai ver essa censura.
Interessante, interessante. Veremos aí os próximos capítulos. Cara, antes da gente acabar, tem umas perguntas que vieram do Twitter que eu queria fazer. Uma delas é: quando que você vai postar mais vídeo no YouTube, que o pessoal tá sentindo falta dos seus vídeos?
Puta, cara, eu tenho feito um vídeo semanal em inglês lá no canal da Cointelegraph. Português, eu não por enquanto não, eu tô sem tempo para isso. De novo, eu escrevo para exchanges, para sites, para Cointelegraph, Livecoins, Portal do Bitcoin, para os bancos C6, eu faço coluna. Então, hoje eu estou sem tempo, mas eu acho que, na minha opinião, o pessoal que segue lá, aquele Bitcoinheiros, o canal do YouTube, está muito bem servido, porque eles têm, cada um ali dá seu input, então eles têm um input mais técnico, né, do Dove, enfim, tem um input mais maximalista do Alan. Então, eu acho que, por enquanto, o pessoal está bem servido aqui no Brasil. Eu não acho. Tem o seu podcast, tem outros podcasts aí também. Eu acho que exclui aqueles influencers de YouTube que só sabem fazer análise gráfica e previsão de 1, 2 dias e erram tudo. Tem material, tem conteúdo para quem quer entrar na toca do coelho. E como eu te falei, o meu conhecimento é muito limitado nessa área de mercado financeiro, né? De mercado de capitais. Então, é um nicho pequeno. Então, acho que em português não é a hora. Não tem tanta demanda assim.
Tá bom. Bom, vou sentir falta das suas expressões como governança do Bitcoin, soco na cara e dedo no olho. Essa é uma que eu adotei aqui, eu vou usar e vou quando eu precisar explicar a governança do Bitcoin para as pessoas, eu vou usar essa.
Boa.
Outra pergunta é que acho que rolou uma história que você brigou, saiu no tapa com o seu chefe, é verdade isso?
Puta, é verdade.
Pode contar ou não?
Posso. Um dos meus primeiros estágios lá no Banco Próspero, no Rio de Janeiro, tinha um cara que estava num nível, um cargo acima do meu, até porque era estagiário, até a tiazinha do café está acima de você, né? Que ele vivia desdenhando de mim, enfim, me sacaneava sempre que possível. Aí teve uma vez que eu trabalhava tipo, numa área dessa de compliance, de risco, a minha chefe mandou entregar para ele um formulário para ele preencher de um cliente dele que não estava faltando e o cliente estava querendo operar. E eu deixei na mesa dele e falei: cara, olha só, eu sei que você não gosta de mim, mas, porra, minha chefe falou que se você não entregar essa porra aqui para ela até amanhã, esse cliente, a operação desse cliente vai ser vetada. Aí ele pegou a parada, rasgou e falou: vai se fuder, não tomo nada de você, não sei o quê. Né? Aquela tradicional. Eu voltei para minha chefe e falei: aconteceu isso. Ela: não, fica tranquilo, você entregou, você fez sua parte. Se der merda, a culpa não é nossa. Óbvio que, porra, no dia seguinte, deu merda, a pressão do cliente foi recusada. Não lembro se o cara chegou a me xingar, alguma coisa assim, enfim. Mas o fato é que, quando eu fui sair, isso não, acho que uma sexta-feira, quando eu fui descer, embora, 5:30 da tarde, 6 horas, o cara tava lá, de terno e gravata, na porta do banco, bracinho cruzado. Marca, cheguei para falar com você. Tá bom, né? Vamos lá. No que eu cheguei para falar com você, o cara já puxou a gravata, começou soco, a gente, porra, rolando ali no chão, na portaria do banco, segurança veio, separou os dois, enfim, aquela zona.
Pô, baita figura.
Situação daquela
encaixa. Encaixa com a personalidade que a gente conhece sua aí, cara.
Eu não vou dizer que eu não gostava de, sei lá, provocar. Óbvio que eu também gostava, o cara também, porra, era tinha rinha comigo, eu gostava de sacanear
Sim,
ele, sempre possível.
óbvio.
Mas aí na segunda-feira, enfim, os dois foram chamados para RH, fomos demitidos, então a história foi essa.
Boa. Legal. Então, cara, para terminar, se você puder indicar uma leitura aí para os ouvintes que você acha relevante, pode ser diretamente relacionado ao Bitcoin ou não, ou pode ser qualquer coisa que você acha interessante aí.
Cara, tem um livro que eu li há, sei lá, 6 anos atrás, mas que me marcou muito, que eu acho que é super importante, não só para quem vai mexer com Bitcoin, mas com qualquer pessoa que quer mexer com tecnologia, startup, do Eric Ries, chamado The Lean Startup, a startup enxuta.
Enxuta, legal.
Isso. E aí tem um caso que ele conta, que ele tinha um sisteminha de chats, né, de bate-papo, um aplicativo de bate-papo, que você tinha bonequinhos que andavam nas salas para conversar e o caralho. E o negócio não vingava, não virava. Um dia ele botou uma atualização no ar e ele esqueceu que na versão que ele rodava de teste, ele não. Os bonequinhos tipo flutuavam, podiam passar por cima da parede, o caramba, porque era a versão de teste dele. E ele subiu essa versão de teste. E no dia seguinte, várias pessoas mandando e-mail, porra, ficou muito melhor o aplicativo agora, eu consigo, porra, pular de uma sala para outra, não sei o quê. E foi essa cagada que fez o treco vingar e subir, enfim, foi a primeira startup que ele vendeu. Então eu acho que a gente tem que ter em mente que tem certas coisas que não estão no nosso controle, mas se você está ali, tentando, no caminho certo, uma hora a sorte, entre aspas, cai no seu colo, mas você tem que fazer acontecer, e acho que esse livro é muito importante, porque ele explica como que você. É importante você se manter vivo, né? É que nem no trade. O trader que consegue sobreviver. Pô, vai ter dia que o mercado vai cair 40%, 50%, vai estopar todo mundo. Mas se o cara tava com toda a grana dele lá dentro, acabou a carreira dele. Agora, se ele é um trader mais experiente, deixou, porra, um Bitcoinzinho, alguma coisa lá escondida, que nem ele consegue acessar, ele consegue se recolocar para cima. Então, a startup enxuta mostra que é mais importante você ser lean, né? Você ser magro, para você continuar vivo, do que você dar essas grandes porradas. Porque elas vão vir
Perfeito.
meio que ao acaso.
Quem gosta dessa ideia também, se eu não me engano, é o Taleb, né, que virou o shitcoinheiro, mas ele falava sobre isso, né, que o importante é se manter vivo.
Live to fight another day.
Exatamente.
E, bem ou mal, também o Bitcoin. Se você parar para pensar ali como uma startup, não existe startup mais lean do que o Bitcoin. Ele não tem nenhum funcionário, não tem CMO, CEO, CFO, ele não tem custo para ficar rodando, né, as próprias pessoas,
Exato.
usuários que carregam isso. Então, talvez o Bitcoin seja a startup mais lean, mais enxuta de toda a história e dos próximos 100 anos.
Boa, perfeito. Não tinha um jeito melhor de terminar, então. Obrigado, hein, Marcel. Obrigado pelo seu tempo mesmo. Ficou muito bom o episódio, adorei. E
Valeu,
até a
Grilo.
próxima.
Prazer foi
Espero
meu.
que.
Parabéns aí pela iniciativa.
Valeu, obrigado. E parabéns pelo seu trabalho também. Bom, espero
Valeu.
que a
Quem
gente
quiser me
se
acompanhar,
cruze. É isso
tá? Quem
aí,
quiser,
por favor, sem
Radar
esquecer
BTC,
disso.
é só acreditar,
Vai.
radarbtc.com.br. Lá tem o um link para o meu canal do YouTube, tem o um link para as páginas os portais que eu escrevo, enfim, radarbtc.com.br, você me encontra lá.
Boa. E no Twitter, mesma coisa, né?
Isso.
@RadarBTC. Show, Marcel. Obrigado. Até a próxima, cara.
Valeu.